9 horas e 35 minutos, nós vamos falar agora sobre previdência social, sobre aposentadoria, pensão. E estamos recebendo aqui no estúdio a advogada Karen Jobim, que é especialista em direito previdenciário. Vamos começar falando de uma dúvida muito comum: o que acontece com o segurado que faz contribuições concomitantes? Olá, doutora Karen, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Prazer estar aqui com vocês novamente.
Pois é, e da última vez, doutora Karen, que nós conversamos, um ouvinte teve essa dúvida, mas não deu tempo de responder a pergunta dele, né? O que são as contribuições concomitantes, para começar?
Luciana, muitas vezes acontece das pessoas terem mais de um vínculo empregatício ou exercerem mais de uma profissão. A exemplo das professoras ou professores que atuam em mais de uma escola, né, em mais de uma instituição de ensino, os médicos que atuam em mais de um hospital. E quando essas pessoas têm mais de um vínculo empregatício, seja ele autônomo ou empregado, ele acaba recolhendo mais de uma vez, mais de uma contribuição ao INSS no mesmo período. Por quê? Porque ele recebe de instituições diferentes, né? E aí acabam recolhendo o INSS mais de uma vez no mesmo mês, entendeu? Então, se uma supondo, vou usar o exemplo da professora, ela dá aula um período em uma escola, outro período em outra. Em ambos os salários, ela terá descontado a contribuição da Previdência. Então, no mesmo mês, ela vai ter mais de uma contribuição.
E qual é a vantagem para ela?
Antigamente, Luciana, como que o INSS, por um erro de legislação, de interpretação da legislação, calculava? No ato da aposentadoria, ele, em vez de somar, porque a legislação traz o seguinte, que os salários de benefício, eles devem ser somados. Então, se numa escola ela ganha R$2.000, no outro trabalho ganha R$1.500, qual seria o salário do mês a título de cálculo para aposentadoria? O ideal seria, o ideal não, né? O correto seria os R$ 3.500 da soma de ambos, tá? Uhum. O INSS, ele não fazia isso. Antigamente...
Até que ano?
Até 2019, até junho de 2019,
na quando... reforma?
Não. A reforma foi em novembro de 2019. Em junho de 2019, nós tivemos a publicação de uma lei que definiu esse cálculo. Então, antigamente o INSS fazia como? Ele pegava a atividade principal do trabalhador, então aquela que o trabalhador tinha o maior número de contribuições, fazia o cálculo normal da aposentadoria. Aquelas outras atividades que o trabalhador também tinha contribuições concomitantes ali no mesmo período, mas que eram menores, que ele não alcançava os requisitos da aposentadoria, ele fazia como se fosse uma proporção daquilo. Então, ele tinha uma parte só daquele salário que ele contribuiu e não de forma integral. E acabava reduzindo, né, a aposentadoria do trabalhador. Então, em junho de 2019, nós tivemos uma lei que determinou que não, que esses salários deveriam ser somados. No ato da aposentadoria, os salários de contribuição, independente se tiver um vínculo principal com mais contribuições e outro com menos, tem que ser somado. O que tiver de contribuição naquele mês deve ser somado. Depois de 2019, então, o INSS, vem praticando, né, vem calculando de forma correta. Pode ainda acontecer um errinho ou outro em algum cálculo. Nós já, no escritório mesmo, já tive isso, né, recentemente, de um segurado que tinha atividade concomitante, ao pedir aposentadoria, o INSS calculou ainda na forma antiga, mas é mais raro de acontecer. No entanto, para quem se aposentou lá entre o ano de 99 e 2019, né, antes ali de 2019, que não havia ainda essa lei e que teve esse cálculo feito de forma incorreta pelo INSS na aposentadoria, nós tivemos esse ano, em maio, o julgamento do tema 1070 do STJ, que foi que determinou que sim, também quem teve o cálculo feito de forma equivocada pelo INSS antes da lei de junho de 2019, também tem direito a essa revisão. tem direito a revisar a sua aposentadoria para que o cálculo seja feito com a soma das atividades concomitantes.
Essas pessoas têm que entrar na justiça?
Tem que entrar na justiça. Essa revisão é feita de forma judicial. Uhum. Então, se você se aposentou antes de 2019 e você contribuía por mais de um vínculo empregatício, o que ocorre é que você pode ter direito, então, a essa revisão que a gente chama revisão das atividades concomitantes.
E é vantajoso? Tipo assim, é um valor que importa?
Geralmente é vantajoso. Depende quanto a pessoa contribuiu. Mas geralmente é vantajoso. Porque, como eu disse, vai somar os salários daquele mês. O que antes não acontecia. O que antes o INSS levava em consideração o salário só da atividade principal e os outros salários eram só uma porcentagem deles.
Bom, a partir de 2019, esse cálculo está sendo feito de forma correta, então.
Exato, esperamos que sim. É para estar sendo feito de forma correta.
Então, doutora, explica de novo para a gente, então. Quem tem dois empregos, contribui...
Mais empregos.
Porque daí contribui nos dois empregos.
Contribui nos dois empregos. Ou até mesmo, por exemplo, quem tem mais de... Eu sou autônoma, mas eu presto serviço para mais de uma empresa, para mais de uma pessoa física, e em todos ali as minhas atividades, as minhas prestações, eu recolho o INSS, as contribuições previdenciárias do pagamento que eu recebo, eu tenho contribuições concomitantes, mais de uma contribuição no mesmo período, no mesmo mês. E aí eu tenho direito de ser somado, que esse salário de benefício seja somado.
Porque isso eleva, então, o valor final da aposentadoria.
Eleva o valor final da aposentadoria, com certeza. Se no, em um mês você contribuiu sobre R$ 1.500, sobre R$ 500 e outro de R$ 300, só aí você já vai, R$ 2.300 vai ser o salário considerado de contribuição naquele mês. Então, vai somando. Porque no cálculo final da sua aposentadoria, quanto mais você contribuiu, quanto maior o seu salário naquele mês de contribuição, maior também vai ser a sua aposentadoria ao final, porque é uma média, né? Então, quanto maior o salário do mês, consequentemente, maior a média final para a aposentadoria.
É a mesma lógica do imposto de renda, que desconta nos dois salários?
É a mesma lógica do imposto de renda. Então, a única coisa é que antes descontava-se, mas não considerava integralmente todos os salários, entendeu? E agora não, agora tem que considerar integralmente todos eles.
Essa é uma dúvida muito frequente?
É uma dúvida, na verdade, que pouca... Eu até fiquei impressionada quando o ouvinte mandou a última vez, porque poucas pessoas têm essa dúvida. Quem mais tem são realmente pessoas que... tem mais de uma atividade como empregado, né? Então, que são empregados em mais de uma empresa, né? Que tem, geralmente, os autônomos que contribuem em mais de uma categoria ali, como eu disse, eu sou autônoma, mas presto serviço para mais de uma empresa, como os médicos. Eles não têm essa ciência de que devem ser somados. Porque eu acho até que na cabeça do cidadão isso é feito. É o normal, seria o normal, né? Quando você pensa, bom, se eu contribuir sobre 3 salários, eu tenho que ter direito aos 3 salários.
Sim,
integralmente.
É verdade.
Então as pessoas não sabiam como era feito o cálculo. Por isso as pessoas não têm tanta dúvida sobre isso. Porque para elas já deveria estar sendo feito.
E as pessoas que vão entrar na justiça, que estão entrando na justiça, elas vão conseguir receber só uma revisão ou vai ter algum retroativo?
5 anos de retroativo. O retroativo, que nós chamamos na Previdência de atrasados, sempre são dos últimos 5 anos. Então, de 5 anos para cá, para frente, né? Do ato, quando você entrou na justiça, 5 anos para trás, você recebe essa diferença salarial ali da aposentadoria que você deveria ter recebido no ano e não recebeu. Mas é só 5 anos.
Tá certo. Mais alguma dúvida importante que é pra gente já aproveitar aqui e esclarecer para os nossos ouvintes?
Outra dúvida que também surgiu, acho que na última vez que eu estive aqui, não sei se eu cheguei a responder no ar, mas eu me lembro. Se dá para somar tempo rural? O pessoal sempre pergunta, né? Dá para somar o tempo rural para a aposentadoria? E às vezes as pessoas confundem essa revisão concomitante com o somar o rural, né? Quando englobar o tempo rural dentro do tempo de contribuição para aposentar. E não é a mesma coisa, né? As contribuições concomitantes, como eu disse, é quem contribui mais de uma vez ao INSS naquele período no mês, naquela vigência. E o rural é o que a gente chama de aposentadoria híbrida. Quando nós temos trabalho urbano, a pessoa trabalha urbana, mas ela também já teve trabalho rural, ou vice-versa. Trabalhava urbano e agora trabalha rural.
E as regras são diferentes?
Não, a regra é a mesma, no sentido de, porque o rural, ele dá para englobar, o principal é dizer assim, se você tem um tempo, o que é mais comum, se você tem um tempo rural, de bastante tempo atrás, pretérito, trabalhei no âmbito rural lá nos anos 80, nos anos 70, posso usar esse tempo, colocar, somar dentro do meu tempo de contribuição para aposentar ainda hoje? Pode.
Pode.
Pode. A questão é que o que acontece muito é que até ali outubro de 91, o rural não precisava contribuir ao INSS. Então, não terão contribuições concomitantes. Mas o tempo de serviço você pode aproveitar, tá?
Uhum. Mas tem que ter algum registro desse tempo de serviço.
Tem que ter provas. Provas materiais e testemunhais. Só prova testemunhal não vale. A sua testemunha não vale. Você tem que ter um início ali de prova material. Qualquer tipo de prova material, né? Seja uma nota de venda de produto agrícola, uma nota de compra de produto agrícola, a inscrição, a matrícula das terras, enfim. O rural tem uma gama enorme de documentação que pode ser utilizada. Uhum. Tá? E importante também dizer, Luciana, agora que você me falou, quando a pessoa, no caso dos concomitantes, trabalha em mais de um local, o que será somado vai ser o salário de contribuição e não o tempo.
Tá.
O
é verdade,
tempo é,
né?
O mesmo.
Porque ele está naquele período mesmo, né?
É o mesmo período.
Nossa, isso também é uma dúvida, né? As pessoas querem saber se dá para somar
não,
o tempo.
Não, diz respeito a só o salário, a contribuição. O tempo é o mesmo. Se você fez agora no mês de agosto, se você contribuiu em 3 vezes ao INSS, porque você tem 3 vínculos de emprego, o salário vai ser somado. Mas o tempo é apenas o mês de agosto. Uhum. É um mês. Não vai ser multiplicado para 3 meses porque você trabalhou em mais de um emprego. Então, o que soma é o salário. E
não dá para antecipar pagamentos, né?
Tipo... Não dá.
E se essa contribuição, se eu somar 3 empregos e essa contribuição, ela tem um teto?
Tem, o teto do INSS. O teto do INSS, que hoje está 7.500 e alguma coisa, até se você puder verificar.
Eu verifico aqui.
É o teto do INSS.
Mas, então, se você... contribui 7.507.
7.507.
E 49 centavos.
Uhum.
Tem 49 centavos. Bom, mas e se você contribui, então, num emprego, ali, pode ultrapassar?
Pode ultrapassar,
mas não vai valer.
No cálculo do salário ali, não. Mas até você fez uma pergunta interessante que eu tenho feito para alguns... médicos, porque geralmente isso acontece muito, já fiz para advogado, já fiz para dentista, mas o que acontece muito com os médicos? Como eles trabalham em geralmente mais de um hospital, né? Porque opera em outro, então mais a clínica, enfim, e os salários são altos de contribuição, que acontece? Quando eles não definem já na Receita, no INSS, principalmente na Receita, uma atividade principal, e quando já em um desses trabalhos eles recolhem sobre o teto, porque a lei diz assim, Luciana, que você tem que recolher até o teto, mas não diz nada de recolher além do teto. Então, se em um dos trabalhos já se recolhe sobre o teto, nos demais ele não é obrigado
a recolher.
E aí nós temos conseguido ressarcir esses segurados, restituir esse valor pago a mais que o teto, tá? Dos últimos 5 anos, essa devolução.
Então, mas é possível, então, evitar que isso aconteça?
É possível evitar. É possível evitar. Então, a gente sempre aconselha, assim, supondo os autônomos, né, que tenham um CNPJ, que tudo seja recolhido por aquele CNPJ, né, ou que, no caso do... que se recolha por CPF, mas que defina ali a atividade principal para que não ocorra esses recolhimentos a mais, né, que ultrapassem o teto.
Quem é funcionário da iniciativa privada e depois passa num concurso, se torna um servidor público, né? O que acontece com a aposentadoria?
Ele leva, supondo, hoje eu trabalho como advogada, amanhã eu passe num concurso público qualquer. Todo esse tempo que eu recolhi o INSS, no regime, nós chamamos de regime geral de previdência privada, que é o INSS, eu peço uma certidão e eu levo todo esse tempo e também os valores que eu recolhi ao INSS, eu levo, supondo, se eu passar num concurso público aqui da cidade de Maringá. Então, eu levo para Maringá a Previdência, que é o regime próprio de previdência dos servidores municipais de Maringá.
Mas, inclusive, aquele dinheiro que você contribuiu, inclusive, então o INSS tem que transferir esse valor para o Maringá.
O valor é considerado. O valor é considerado. Então, e vice-versa. Se você deixou de ser servidor público
e foi para a iniciativa
privada, o tempo de serviço público, você pede uma certidão e você leva esse tempo e também os salários para o INSS, o que foi contribuído.
Então, aquele valor, ele tem que ser, o INSS faz um aporte para o regime próprio?
Assim, isso eu não sei, Luciana.
Ah, tá. Se esse dinheiro vai também.
Se esse dinheiro vai. Se realmente o INSS passa o valor ou se a iniciativa privada passa para o INSS e vice-versa. Mas na aposentadoria, conta, no cálculo, conta-se o valor. Conta-se o valor. Agora, em termos realmente financeiros, se eles passam ali o valor para o outro, eu não sei.
Né?
Daí eu já não sei. Mas o valor é contado.
Certo. E, bom, isso acontece muito, né?
Acontece bastante. Acontece mais de pessoas que passam do regime geral de INSS para o privado. Porque, geralmente, a pessoa fica trabalhando até passar em um concurso. Né, e fica contribuindo ou é empregado em alguma empresa, e aí depois para aposentar ali no regime próprio, quer aproveitar, né, o tempo de contribuição corretamente e pode se aproveitar.
E ela não tem nenhuma desvantagem, não perde nada, então?
Não, não perde, porque ela vai levar todo aquele tempo de contribuição e também os valores salariais, então não tem perda. Tanto de um para o outro, não tem perda.
Olha, nossa ouvinte Roseli está perguntando o seguinte: como é que funciona a pensão sobre morte, pensão por morte, e por que certos casos não são aceitos?
Bom, a pensão por morte, fazendo um geralzinho, ela é devida aos dependentes, né, do falecido. Então, nós temos uma gama de dependentes, são cônjuges, filhos, né, dentro desses cônjuges também os companheiros, então não é só para quem é casado no civil, também tem a união estável, que pode ser considerada. Nós temos casos em que os pais podem receber, no caso de falecimento dos filhos, casos de irmãos que recebem no falecimento de outros irmãos. Então, vai depender aí da classificação desse dependente. Quanto aos valores da pensão por morte, como que é feito hoje, após a reforma da Previdência? Antes da reforma da Previdência, a pensão por morte, quando a pessoa falecia e já era aposentada, o valor era o valor 100% da aposentadoria que ela recebia. Hoje, como que é feito? E se a pessoa não fosse ainda aposentada, fazia uma simulação de quanto ela receberia se ela fosse aposentada por invalidez. E daí era o valor pago de pensão por morte. Hoje, como que funciona? A pensão por morte hoje, mesma coisa. Se a pessoa é falecida, aposentada, é o valor da aposentadoria. Se a pessoa faleceu sendo ainda na ativa, faz uma simulação da aposentadoria dela por invalidez. Tá? No entanto, o dependente, ele não vai receber mais 100% do valor. Recebe 50% mais 10% por dependente. Então, uma viúva, se ela é sozinha, 60%. Viúva e dois filhos vai receber 50, 10 dela, 10 de um filho, 10 de outro. Então, 80%. Esse é o valor. Nos casos aí que ela falou assim, ah, e por que são negados? Isso aí difere muito e geralmente tem correlação com quem é o dependente. Quando é a esposa ou o esposo, que a união foi feita com um casamento civil, o INSS não tem por que negar, no mesmo caso, de filhos menores. No entanto, no caso de união estável, tem que ser comprovada, então pode haver uma negativa. Filhos maiores, que são inválidos, que têm algum tipo de incapacidade, mas por serem maiores, tem que comprovar a incapacidade. O pai e a mãe que querem a pensão do filho falecido, tem que comprovar que eram dependentes economicamente desse filho. Então, geralmente, quando a pensão por morte ela é negada, é referente à questão da comprovação da dependência do falecido.
Certo. Bom, então, e são regras, então, que vieram logo depois da reforma, né?
Não, antes já havia.
Ah, já havia?
A única regra que veio depois da reforma é do valor. Do valor da aposentadoria.
Do valor.
Da pensão.
Da pensão.
Isso.
Tá certo. Que ela disse que o pecúlio, segundo o INSS, foi negado porque tinha acabado.
Bom, não dá para entender.
Teria que
ver o caso
né?
Que tinha acabado, não tem como.
Tá certo. Bom, então a questão de pensão por morte também
é uma questão muito polêmica, que ficou muito polêmica após a reforma, porque o valor diminuiu muito. As pessoas antes recebiam integralmente o que o falecido recebia a título de aposentadoria, ou queria receber a título de aposentadoria, e hoje recebe-se só um percentual. E conforme vai diminuindo, como eu dei o exemplo, viúva, dois filhos, são filhos menores. A partir do momento que eles vão atingindo a maioridade,
eles
perdem. E os 10% deles não volta para o monte, é extinto. Então, uma viúva que com filhos menores, dois filhos menores, recebe 80%, hoje vai, conforme os filhos vão atingindo a maioridade, no final da vida ela está com 60% daquela pensão.
E maioridade é o quê? 18 anos?
21.
No caso da pensão?
21. Na pensão. Então, outra dúvida que se tem sobre pensão por morte, se desmandaram no Instagram. Se o filho ainda é estudante, pode continuar recebendo a pensão por morte se ele comprovar que ainda está estudando? Não. Isso acontece quando, no caso de pensão alimentícia de pais divorciados, né? Que aí o filho atinge lá 18 anos, mas ele ainda estuda, ainda está na faculdade, pode continuar recebendo. Aí o pai é obrigado, ou a mãe, enfim, é obrigado a pagar a pensão alimentícia. Mas no caso da pensão por morte, não.
Não.
Independente se for estudante, se for desempregado, acabou.
Entendi. Tá certo. Doutora, muito obrigada pela presença mais uma vez aqui no estúdio.
Eu que agradeço.
E até uma próxima oportunidade para a gente falar mais.
Sim, obrigada.
Nós conversamos com a advogada Karen Jobim, que é especialista em direito previdenciário. Tiramos algumas dúvidas aqui de ouvintes sobre previdência social.